Passa a palavra ao senhor ministro Paulo Passos.
Senador Álvaro Dias, eu, nesta oportunidade, passo a responder às questões formuladas por Vossa Excelência. Lamento se, em relação a alguns dos aspectos levantados pelo senhor, eu não seja a pessoa capaz de dar as respostas que o senhor deseja. Por exemplo, quando o senhor aqui menciona e teceu considerações sobre os aspectos de corrupção, de beneficiamentos e quem se beneficiaria, eu posso aqui lhe afirmar categoricamente que eu não tenho como colaborar, não tenho como dar as respostas que o senhor deseja. O que fiz durante a minha vida inteira como profissional, como servidor público, continuo fazendo hoje no Ministério dos Transportes. E pode estar certo de que a minha atitude, a minha condução, a minha forma de agir sempre se pautou pelos melhores princípios de conduta ética. Agora, ainda respondendo ao que o senhor perguntou, é óbvio que, em face das denúncias que foram formuladas, que foram apresentadas pela revista Veja e depois repercutidas nos periódicos diários, nas outras revistas ao longo após a semana em que se deu a denúncia formulada pela revista, providências foram tomadas, sim, no sentido de apuração. E essas providências estão a cargo da Controladoria Geral da União. Seja pelas auditorias que foram determinadas pelo ministro Jorge Agi, seja por uma comissão de sindicância inicialmente estruturada no âmbito do Ministério dos Transportes e que foi avocada pela Controladoria Geral da União e que tem a responsabilidade de promover a apuração dos fatos e apresentar os resultados da sua apuração. Relativamente ao aspecto que diz respeito ao que o senhor chamou de orçamento de 58 bilhões e que evoluiu para 71 bilhões, não é orçamento aprovado, senador. Isso não tem absolutamente nenhuma vinculação com o orçamento de 2010. Todos os fatos relacionados ao orçamento de 2010, todas as modificações orçamentárias, seja por decreto, seja por projeto de lei convertido em lei, são de conhecimento público. Não há absolutamente nada a esconder. Agora, poderia dizer ao senhor, sim, é fato que quando
estava... Porque o ministro Nascimento se espantou.
Não, o que ele fez menção não foi a orçamento anual. Ele fez menção...
Vossa Senhora Presidenta, o nobre senador terá direito à réplica. Ele deve deixar
por favor,
o convidado
senador Álvaro,
a sua
vamos
resposta.
Aguardar. Vamos aguardar a réplica, senador Álvaro.
Por favor, ponha-me aqui a esclarecer. O que foi colocado é, senador, nós estamos tratando, quando estamos falando de 58 bilhões, 72 bilhões, de estimativa de desembolso global com o programa de investimentos rodoviários relacionados ao PAC. É preciso aqui registrar o fato de que, ao longo da execução das obras do PAC, muitas delas, quando do início em 2007, por exemplo, tinham uma determinada estimativa. Essas obras, por exemplo, algumas delas não tinham projeto ainda, eram estimativas. E os seus valores reais vieram a se efetivar com base em quê? Em projetos de engenharia, projetos básicos ou projetos executivos. Nós tivemos, por exemplo, eu citaria aqui a BR-101 em Alagoas e mesmo em Sergipe, inicialmente se trabalhava com a ideia de adequação de capacidade nessa rodovia. Depois nós passamos a trabalhar com a determinação e a decisão de fazer a duplicação. Isso significa claramente uma variação de custos. E eu estou falando aqui, não é coisa que já foi realizada, não. Eu estou falando de coisa que ainda será executada. As obras em Sergipe e Alagoas de duplicação da 101 mal começaram. E houve uma mudança na dimensão e na abrangência do projeto. E isso não está às escuras, não. Isso é para ser colocado claramente como eu estou colocando aqui. Por exemplo, senador, nós temos o caso da BR-101 no Rio Grande do Sul. Nós tivemos dois tipos de questões lá que elevaram o preço da obra sem que tivesse alguém feito nenhum tipo de irregularidade. O quê? Ao longo da execução da obra, identifica-se a necessidade de construção de viadutos, de passarelas, de vias marginais, e elas não devem ser feitas? E se o poder público pode fazê-las, não deve fazer? Tem que ser feitas, sim. E isso significa elevação de custo da obra. Nós tivemos um problema de natureza geológica na BR-101, no Rio Grande do Sul, no túnel do Morro Alto. Aquele maciço, no qual se imaginava que ali estaria uma pedreira para alimentar a execução da duplicação da rodovia, quando as perfurações, já a perfuração de execução do túnel foi realizada, verificou-se que o tipo de rocha encontrada era inservível para o que se desejava, o que significa dizer buscar rocha, buscar pedra, buscar brita em distâncias maiores do que aquela que se supunha no momento da execução do projeto. Eu posso lhe citar outros exemplos. Né? Nós tivemos situações, por exemplo, onde se estava trabalhando numa determinada rodovia apenas com um lote ou dois lotes, a sua execução total era de 4 lotes, e, portanto, quando nós consideramos a integralidade dos lotes, isso significa uma elevação de preço. Né? Eu posso citar o exemplo do caso da BR-163, no estado do Pará. Né? Nós tivemos a necessidade, tanto quanto na 230, na Amazônia, de refazer licitações antigas, feitas a custos, a preços estimados muito menores. Isso significou uma elevação no valor da obra, porque novas licitações foram feitas. Quando se tentou, em relação a essas rodovias, até no passado, repactuar preços, os contratados interessados não aceitaram. Eu cito um exemplo da BR-158, no Mato Grosso. Nós tivemos, por causa de comunidades indígenas, um percurso que seria de 100 quilômetros, passou a ser de 190 quilômetros, senador. Isto não se faz de graça, isso se faz com elevação de valores, não é? Sem que por trás disso haja irregularidade ou qualquer ilegalidade. Né? Eu cito ainda o caso de obras aqui, como o trecho entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, é um trecho relativamente pequeno, de 73,9 quilômetros, mas que atravessa uma área de várzea imensa e, portanto, será um trecho muito caro para ser executado. Quando se estimou originalmente, os preços eram menores. E, no entanto, a realidade, o desenvolvimento do projeto provou que vai se precisar gastar muito mais. Então, não há, por trás disso aqui, absolutamente, nenhum tipo de prática, nem pode ser atribuído a mim ou a qualquer ministro, o fato de que se trabalhava inicialmente com a expectativa, e essa expectativa é maior. A ministra, a presidenta Dilma Rousseff, quando, na reunião a que o senhor se refere, que ela reagiu em relação aos números, isso significa, de nossa parte, e já estamos fazendo isso, revisitar os projetos que estão sob nossa responsabilidade. Em alguns casos, até fazendo a exclusão, se necessário, para aquelas obras que ainda não foram contratadas, exclusão de partes que não são fundamentais. Por exemplo, se eu tenho 6, 7 viadutos, posso não fazer 2 ou 3? Nós vamos proceder a esse tipo de adequação. Para quê? Para fazer com que o valor das obras, a sua característica, a sua abrangência, o seu escopo, essa palavra que aqui foi tão mal interpretada, possa se ajustar a um padrão que torne possível fazer com que a execução dos projetos prioritários previstos esteja compatível com a capacidade fiscal do país. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um orçamento anual que foi artificialmente aumentado, isso não existiu. Como também os orçamentos dessas obras, qualquer que seja o valor, quando aprovados, quando definidos, vão estar expressos nos orçamentos anuais que serão submetidos a esta casa, como também à Câmara dos Deputados. Não há como fazer contorno nisso aqui. Nós vamos ter que submeter, e se esclarecimentos houverem e forem julgados necessários, nós viremos aqui para prestar tantas vezes quanto sejam necessárias. Agora, o que não faremos é uma obra que, após desenvolvido o seu projeto, mesmo que ela tenha sido considerada por um valor bem inferior, um valor estimativo, não é? Se ela chegar, por exemplo, uma determinada obra e ela custar 120 milhões, eu não vou vir aqui para dizer aos senhores que ela vai custar 80. Eu venho aqui para dizer que ela vai custar 120, porque essa é a minha obrigação, esse é o meu dever, essa é a minha responsabilidade. O senhor mencionou aqui as BRs 440 e a 010. Essas obras são obras importantes. A 440 em Juiz de Fora, ela liga duas BRs. Ela tem um efeito extremamente positivo para a cidade. E é uma obra que, nesse momento, tem questões, tem problemas sendo levantados pelo Tribunal de Contas da União. Esses problemas, eles serão, como em tantos outros casos no âmbito do Ministério, eles serão discutidos, eles serão ajustados. E onde houver alguma determinação do Tribunal, nós vamos promover, não é, a adequação, nós vamos atender às determinações do Tribunal. Não há absolutamente, de nossa parte, nenhum tipo de propósito de fazer o errado. Não há, de nossa parte, o propósito de praticar atos... a revelia da lei ou das normas que estejam estabelecidas? Absolutamente. Em relação à BR-010, o senhor certamente deve estar mencionando a obra Imperatriz Davinópolis, né, englobando a travessia urbana de Imperatriz. É uma obra com inúmeros viadutos e aproximadamente 16 quilômetros de vias laterais. Ela está em fase de projeto e, antes mesmo das denúncias, os técnicos já haviam analisado os projetos e sugerido, em relação ao contorno de Imperatriz, a sua exclusão em relação, sobretudo, ao seu elevado custo. Então, essas coisas estão sendo vistas, estão sendo analisadas. O senhor fez uma pergunta a respeito da operação Tapa-Buracos. Eu não diria que essa operação Tapa-Buracos, que foi feita, e eu me lembro muito bem quando ela foi feita, ela foi descabida, não. Eu discordo do que o senhor está afirmando. Foi graças a essa operação Tapa-Buracos que foi possível ao governo federal acudir algumas rodovias federais que estavam, naquela época, a nosso juízo, sob nossa jurisdição, dando a elas uma condição de segurança e de conforto até que se colocassem em marcha os programas de recuperação dessas rodovias, os chamados programas PIR 4, mas, sobretudo, foi possível, através da operação Tapa-Buraco, fazer intervenções em cerca de 15 mil quilômetros de rodovias federais transferidas aos estados por força da MP-82 e que não vinham recebendo de parte dos estados qualquer atenção. Essas rodovias não estavam sendo cuidadas, essas rodovias não estavam sendo mantidas. E foi a decisão embutida naquela operação que fez com que fosse possível nós recuperarmos essas estradas. Relativamente ao secretário executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Mário Bianco Mazella. Senador, eu queria dizer para o senhor uma coisa. Quem está lhe falando aqui é um homem correto. Quem está lhe falando aqui é um homem honesto, de vida, de passado limpo. Quem está lhe falando aqui é alguém que tem 38 anos na esfera federal servindo da melhor forma a causa pública. E o secretário executivo que está comigo, eu o conheço há 38 anos e posso lhe afiançar de que se trata de um profissional íntegro, correto, tanto quanto eu. E não acredito que ele seja que ele tivesse sido capaz de praticar ou mesmo compactuar com qualquer tipo de atitude que trame contra o interesse público. Relativamente à CPI, o senhor me perguntou, não acho que tenhamos necessidade de uma CPI para esclarecer, para apurar, para verificar e para punir quem quer que seja, no Ministério dos Transportes ou em qualquer outro ministério. Nós temos hoje instrumentos, meios, seja do ponto de vista institucional e seja do ponto de vista legal. E eu acredito, confio e acho que é esse o caminho que deve ser seguido para a apuração de possíveis ilegalidades, irregularidades ou desvios de conduta. Relativamente ao contorno de Maringá, o senhor mencionou essa obra. De fato, ela não é uma obra barata, mas é uma obra dividida em duas etapas. A primeira etapa já está com quase 100% concluída. Em relação à segunda etapa, foi feita a licitação e sobre ela eu lhe diria o seguinte, senador. O Tribunal de Contas tem acompanhado essa obra. O Tribunal de Contas se manifestou sobre essa obra e até mesmo em relação ao seu custo, entendeu que deveriam ser feitos alguns ajustes, ajustes esse que, em relação ao contrato da segunda etapa, corresponderiam a 10,6 milhões de reais, e o próprio ministro relator do tema se manifestou favorável à continuidade dessa obra para que ela possa servir a comunidade, a população da cidade onde ela está sendo construída. De modo que as recomendações feitas, as últimas recomendações feitas pelo tribunal, chegaram ao conhecimento do DENIT, que determinou ao superintendente regional do DENIT no Paraná, que está aqui nos acompanhando hoje, que notificasse a empresa para que se fizesse o ajuste nos valores contratados. E essa notificação foi feita e a empresa concordou em que fossem reduzidos em 10,6 milhões o custo da obra. É normal, quando nós tratamos de execução de obras, que, do ponto de vista de insumos, o tribunal se manifeste, ora por questões relacionadas à mão de obra, né, embora tenhamos um sistema de custos, que é o SICRO, que é o sistema de referencial, que baliza as nossas licitações. Às vezes nós temos que fazer ajustes de mão de obra. Às vezes, em relação à brita, se a brita é produzida, se a brita é comercial, ou seja, se a brita é adquirida. Às vezes nós temos situações onde o tribunal pensa de forma diferente daquilo que está nas planilhas. Por exemplo, cimento. Em vez de comprar cimento em saca, comprar o cimento a granel. Né? Às vezes, no que diz respeito à movimentação de terra, se nós vamos trabalhar com um trator, uma escavadeira e os caminhões basculantes, ou vamos tratar com uma moto escavadeira e um basculante, nessa segunda hipótese, há maior produtividade. Às vezes o tribunal questiona se, para efeito de concretagem, se nós vamos trabalhar com betoneira ou com central de concreto. Tudo isso varia muito e depende da escala de cada obra. Nesse aspecto, eu gostaria de aqui mencionar, nós estamos avançando do chamado SICRO 2, que é o sistema referencial de custos adotado, e nós estamos falando de um sistema de custos, senador, que tem 52 anos. 52 anos. E que está sendo aperfeiçoado agora no SICRO 3, atendendo, inclusive, a determinações do Tribunal de Contas, incorporando várias alterações e até mesmo uma estruturação de composições de preços para a área ferroviária e para a área hidroviária.